Oi, meu nome é Júnior, Air Júnior.
E eu sou a Tatiane.
E hoje nós vamos comentar com vocês alguns fatos marcantes da nossa gravidez, do nascimento da Isabela e assim por diante. Vamos lá.
Bom, o primeiro fato é como nós descobrimos a gravidez.
Você quer contar ou eu?
Pode contar.
Bom, como nós já postamos em outros, lá no Instagram, né? Outros posts no Instagram, nós já vimos tentando, e a Tati, ela era um pouco ansiosa, ela não esperava um pouco os prazos, então ela vivia pedindo, vai lá, compra o teste da farmácia. E aí nós usamos os dos mais baratos aos mais caros aí ao longo de meses, até que chegou uma hora que eu falei assim, não, agora não vou comprar mais, agora a gente vai esperar todos os prazos, vamos esperar dar tudo que tem que dar, se não vai descer nada, e aí a gente vai no hospital e faz o beta. E foi assim que a gente fez, e tiro e queda, fomos lá no hospital, fizemos o beta, e graças a Deus, na primeira vez do beta já deu positivo.
Um outro fato é, quem foi a primeira pessoa que soube? Bom, enquanto a gente estava aguardando o resultado do exame, o Júnior combinou comigo, Tati, a gente, se der positivo, a gente não vai contar para ninguém até o terceiro mês, combinado? Eu dei aquela risadinha e falei, tá bom, combinado. Mas, depois da resposta ser positiva, assim que a gente saiu do consultório, ele deu de cara com uma senhorinha da limpeza e falou pra ela. O que, que você falou?
Falei pra ela, senhora, posso contar uma coisa? Ela pode, ela achando que eu ia dar uma bronca, alguma coisa sobre o trabalho dela. Nós estamos grávidos, eu vou ser pai! Batendo no peito assim, dei um abraço nela, ela, oh, tá bom, meu filho, parabéns. Saí dando a notícia pro pessoal da recepção, quase dei também a notícia pro senhorzinho que tava lá no em frente ao local que a gente deixou o estacionamento, onde a gente deixou o carro estacionado, né? Mas a Tati me conteve lá, graças a Deus, pelo menos pro tiozinho de estacionamento eu não contei.
Isso que não era pra gente contar pra ninguém.
É.
Bom, outro fato é como a gente contou pra nossa família. Bom, a nossa família, ela não mora perto da gente, ela mora longe. Então, não tinha como esperar ir à casa de alguém para poder contar. Então, a gente resolveu fazer um vídeo, né? Utilizar aí das tecnologias para poder contar. Então, logo depois que a gente fez o exame e deu positivo, a gente foi numa feira de gestante. E nessa feira, a gente comprou um bodyzinho que está escrito, não me faça ligar para vovó. E então a gente fez um vídeo falando que havia chegado uma visita lá em casa e essa visita queria falar, né, com as nossas famílias. E o Júnior, com a veia de ator que ele tem, né, foi bem convincente, como se tivesse uma pessoa realmente ali do nosso lado. E quando a gente falou, tá bom, vai, pode falar. E a gente virou a câmera e apareceu o bodyzinho com essa escrita. E a gente pediu para alguém da família filmar a reação de todo mundo. E foi bem legal, foi bem bacana. A gente depois vê a reação dos familiares. Foi muito legal.
Bom, outro próximo fato, eu vou deixar que a Tati fale, porque eu não quero me gabar, né? Quero manter a minha humildade.
É algo que foi bem bacana. Um outro fato, né, que foi bem bacana, é que assim que a gente descobriu a gravidez, o Júnior sempre foi de ajudar nas tarefas de casa, mas depois do positivo ele se empenhou mais ainda. Então ele não cozinhava muito, passou a cozinhar mais. A gente tinha um gato, né? E a partir desse momento ele começou a cuidar integralmente do gato, que ele tinha medo de passar alguma coisa para mim. E foi muito bom, porque quando a Isabela nasceu, a gente já estava numa rotina dele ajudar muito, né? Lavar louça, enfim, as tarefas de casa. Então, foi algo bem legal. Outro fato também, que foi bastante marcante, que me ajudou muito, foi a questão que ele realmente agiu como pai durante a gravidez, já na gravidez, né? Ele acompanhou todos os exames, todas as consultas, tudo que era em relação à gravidez, ele acompanhou. Então não teve aquela questão de, ah, isso é coisa da mãe, isso é coisa do pai. Não. O filho é dos dois, então os dois vão fazer tudo junto.
É, eu até, né, até no meu caso, no, lá no, no, na empresa, né, no, onde eu trabalhava na época, é, conversava com outros pais e eles ficavam assim, é, admirados, né? Que eles diziam que não tinham ido a exames, consultas. É, algumas colegas que eram mães também comentavam que os maridos não tinham esse cuidado, não tinham essa preocupação. Algumas dizendo, nossa, meu marido nunca foi, tem dois filhos e ele nunca foi em nenhuma consulta de pré-natal dos nossos filhos. E eu ficava naquela, né? Será que eu tô sendo bobo ou será que eu tô empolgado demais, né? Mas olha, não me arrependo, foi muito legal participar de todo o processo. E o dia de ultrassom e consulta de pré-natal, para mim, eram os melhores dias do mês, né? Que eram os dias que eu teria contato com a minha filhinha, né? Foi muito bom. O próximo fato foi já entramos no nascimento, né? A Isabela, a gente tinha programado, né, a cesárea para dia 21 de abril. Mas no dia 19 de abril, que era o meu aniversário, a gente levou um susto. É, fomos ao hospital, porque a Tati não estava sentindo o bebê e tal. Fizemos alguns exames, nada grave. Mas não podia ser feito o parto naquele dia 19, porque o hospital tinha alguns procedimentos em relação à questão de semana. E no dia seguinte, que era dia 20 de abril, que completaria 39 semanas, não é isso?
Isso.
Um dia, né, de diferença. 39 semanas, que era o prazo que o hospital fazia, então, a cirurgia, né, de cesárea. E aí, no dia 20, nós voltamos ao hospital, a médica fez todos os exames e perguntou, olha, vocês querem esperar até amanhã como vocês planejaram para nascer no dia 21, ou vocês querem hoje? A gente, não, vamos fazer hoje já. E daí foi toda a correria depois, né, que é o próximo fato em relação ao nervosismo, né, e até avisar os parentes, porque tava todo mundo esperando para dia 21 e a gente antecipou em um dia, né.
Mas graças a Deus conseguiram, né, os meus pais, a mãe do Júnior conseguiu chegar à maternidade a tempo, deu tudo certo. E na hora do parto tem algumas pessoas que perguntam, né, você fica nervosa e tal. E eu acho que não tem como não ficar nervoso, ficar nervosa, né, é um nervosismo natural. Então não se preocupe se você ficar nervosa na hora. E o outro fato é que a Isa quase nasceu andando. A gente descobriu que ela havia saído do útero, porque o médico falou, nossa, mas você já quer sair andando? E aí foi a hora que o médico falou, papai, pode ver, né? Porque até então o Júlio estava ali do meu lado, de mão dadas, né? E ali no meu ouvido falando que ia dar tudo certo, e ele quase esqueceu de olho de ver a neném nascendo.
No próximo, pra quem não sabe, nós estamos grávidos, né, o Kalel, nosso bebê, nosso menino que vai nascer em setembro, dessa vez eu vou ficar mais esperto, agora eu vou ficar olhando ali pra ver o momento, porque eu não vi, eu fiquei lá abaixado atrás daquele pano, né, com a Tati, então eu só ouvi o barulho do choro e o médico falando pra ela que ela tá querendo andar. Agora no próximo eu vou ficar lá esperto, lá atento, porque foi muito rápido, né, na verdade, né, a gente nem percebeu. E aí, o próximo fato, que foi a descoberta da endometriose da Tati, né, porque até então nós não sabíamos que ela tinha isso. O médico ficou nos questionando se nós tínhamos tido alguma dificuldade para engravidar, se a gravidez foi difícil, foi complicada, e a gente dizendo que não, que tudo dentro do normal, e ele ficou admirado. E aí nós perguntamos, mas por que você está fazendo essa pergunta? Ele falou, nossa, porque o ovário dela está tomado de endometriose, e ele me chamou para olhar, me mostrou os pontos que eram, né? Os pontos que eram normais, né? E a parte normal e a parte que estava tomada, e realmente estava praticamente tudo. Ele falou, vou tentar fazer aqui o meu melhor, mas ela vai ter que fazer um tratamento depois, um tratamento bem severo, porque o caso dela é bem grave. Mas graças a Deus, pelo poder de Deus, essa endometriose não impediu o nosso segundo filho, né? Graças a Deus. Glória a Deus.
Sim, mas o segundo filho fica para um próximo podcast. O que foi muito gostoso é que a Isa pôde ficar comigo o tempo todo. Então, desde do pós-operatório até a ida pro quarto. Não teve essa questão de ir pro berçário ou algo assim. Então ela ficou o tempo todo ali juntinho comigo. E o outro fato é a questão dos hormônios, né? Que parece que foi muito rápido. Parece que foi tirar o bebê da barriga e os hormônios já começaram a cair. É, ela nasceu à noite e no outro dia de madrugada, quando eu acordei e olhei pra ela, assim, eu falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Como eu vou cuidar dela, né? Mas, tirando isso, tive uma boa recuperação lá, né, no hospital. Tirando um remédio que eles me deram e fez com que eu ficasse totalmente dopada.
Apagou.
É, o Junior disse que me chamou várias vezes, até que eu conversei, mas eu não consigo lembrar de nada. Bom, mas aí a minha sogra foi até o posto de enfermagem e pediu para não darem mais aquele remédio para mim e ficou tudo certo. E agora entrando no puerpério, né, além da questão dos hormônios, a questão da privação do sono, que pega assim. Por mais que as pessoas falem assim, ah, aproveite para dormir agora, não adianta dormir muito antes, porque a privação de sono acontece mesmo, não tem para onde fugir. E outra coisa que pegou foi a questão da dificuldade na amamentação. No hospital, a amamentação estava ótima, inclusive as médicas que passaram e viram amamentando, elogiaram, né? Fala, nossa, tá perfeito, apega, tá tudo certinho, parabéns. Mas, quando chegou em casa, começou a dificuldade na amamentação. Foi um período bem complicado, porque parece que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? A mãe se sente culpada por tudo. Então, foi um momento bem difícil, mas é que entra aí também a questão do suporte para a esposa, né, nesse período, né, Júnior?
É, porque até porque depois de 3 meses, a Tati não conseguiu mais amamentar, né, e a médica, a pediatra, pediu para entrar com a fórmula, né? Então isso é algo que hoje eu sei que é mais tranquilo do que eu imaginava, porque como a gente leu muito, quem está grávido, quem vai ficar, ou quem já esteve, sabe como é que é. Você lê muito, você ouve muita coisa, e essa questão do leite materno é uma coisa que ficam batendo muito na tecla, né? E o leite materno tem sim suas qualidades, é realmente o melhor alimento que o bebê pode ter, a gente nem vai, nem cabe aqui discutir isso, né? É algo que é ponto pacífico. Mas quando vem a notícia de que vai ter que passar para a fórmula e tão cedo, né, tão antecipado com 3 meses, você fica meio que assim, e agora, como é que vai ser? Minha filha vai crescer como? Ela vai se desenvolver? Ela vai ter seu sistema imunológico bem desenvolvido? Como é que vai ser a saúde dela, não sei o quê? Meu Deus, minha filha, não sei... E olha, eu sei que, é claro, que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, mas no caso da Isabela, eu posso dizer para vocês o seguinte, a Isabela é uma das crianças mais saudáveis que eu conheço, porque ela não pega nada. Raríssimas vezes a gente passou com ela, foi parar com ela em pronto-socorro nesses 3 anos aí de vida. É super esperta, é super inteligente, tem muita energia. Então, assim, o fato dela ter tido um bom período de fórmula não afetou em nada a saúde dela. Então, nesse momento, meu conselho para você, pai, preocupe-se em dar o suporte para sua esposa. Não só suporte físico, né, suporte material, mas principalmente o suporte emocional, porque esse período de pós-parto é muito importante para a mulher, é muito importante para a mãe, e é preciso que você tenha controle emocional dessa situação, que você consiga levar o barco, conduzir o barco, com serenidade e ficar tranquilo que tudo vai dar certo.
E falando mais alguns fatos a respeito dos 2 até 6 meses, um fato é a questão da rotina, né? A partir dos 2 meses a gente decidiu criar uma rotina, principalmente uma rotina do sono. Então, 8 horas da noite, a gente já fazia uma massagem, dava um banho bem relaxante, levava pro meu quarto, que nessa época ela dormia no meu quarto, o quarto dela era muito longe do meu. Então, ela dormia no meu quarto, mais no bercinho dela. Então, eu levava ela pro meu quarto, amamentava, e logo depois ela dormia. E com a criação dessa rotina, a gente percebeu que tudo melhorou, né? Tanto o nosso relacionamento, quanto a questão da própria Isabela, né? A questão do nosso sono, né? Do nosso descanso. Enfim, tudo melhorou quando a gente implementou essa rotina. E a partir daí ela começou a dormir mais horas por noite. E no terceiro mês ela já começou a dormir a noite inteira. Então, essa questão da rotina, eu sempre bato o pé que é uma boa.
O próximo fato foi a primeira saída. A primeira saída da Isabela foi com algumas semanas. Foi um encontro de família, um almoço de família da parte da Tati, né? Estavam os pais dela aqui presentes, as irmãs, o avô da Tati, né? Bisavô da Isabela veio de longe, lá do interior de São Paulo para cá também, aqui para a capital. E foi muito bacana esse encontro com todo mundo junto. E foi uma bela confraternização, a Isabela tava lá com a gente, né? Só tem um detalhe, na hora da foto da família, né? Pra celebrar, né? Pra marcar o encontro, a Tatiane e a Isabela não estão presentes. Por quê, amor?
Porque eu estava amamentando. Então foi ali que eu vi que a maternidade é um pouquinho solitária às vezes, né? Mas tudo bem, faz parte. Uma história aí pra contar e tentar não pirar, né, com essas questões. E também teve a primeira viagem, que é uma dica que a gente dá, se você puder viajar no período da sua licença maternidade. A gente viajou quando a Isa tinha 4 meses. Foi uma viagem de avião, a gente foi para Maceió, na casa dos meus pais. E assim, a ida foi tudo tranquilo, tudo bem. A gente, na hora, deu uma madeira para a Isa poder tomar na hora da decolagem, né? Ela estranhou um pouquinho lá o ambiente da casa dos meus pais, por isso às vezes ela chorava um pouco à noite. Também foi no período de o pico, né, que a gente chama o pico de desenvolvimento, que foi quando ela começou a rolar. Então também não sei se isso dificultou um pouco dela dormir à noite. Mas nada muito grave.
E foi bacana que também foi em Maceió, né? A primeira praia dela, né? Chique, né? Primeira praia da vida lá em Maceió.
Ela pôde colocar pelo menos os pezinhos, né? Na areia, na água. Foi muito gostoso, foi muito bom. E na volta só que deu um pouquinho de trabalho. Porque na hora da decolagem, eu não sei se ela não estava mamando direito. Não sei o que houve. Mas eu acho que algo fez com que o ouvidinho dela doesse. Então ela chorou bastante, mas também foi somente até o remédio fazer efeito, né? Quando o remédio fez efeito, ficou tudo tranquilo. No momento que ela estava chorando ali bastante, a gente pôde contar com a ajuda dos comissários, né? E a compreensão também dos passageiros, né?
E o próximo fato foi o seu retorno ao trabalho, né, amor? Fim da... Dá licença.
O retorno do trabalho sempre foi algo muito preocupante para mim. Principalmente depois que ela nasceu. Depois que ela nasceu, eu só pensava nessa questão de como seria a volta ao trabalho, como eu poderia deixá-la, né, por um período de tempo. Mesmo eu sendo professora, pedagoga, sabendo o trabalho que é feito, sabendo o benefício que é para a criança, né? Eu tinha uma grande preocupação de como ia ser, como que ela ia fazer as primeiras coisas sem eu ver. Bom, enfim. Mas foi algo vencido também. É algo que a gente não pode ficar pensando muito e entregar, né, nas mãos de Deus. No fim, tudo deu certo. Tinha uma questão de distância do trabalho até em casa, mas no fim tudo se encaixou da melhor forma possível. Então, foi outra fase aí meio árdua, mas concluída com sucesso. E, por último, a questão da introdução alimentar, que com a Isa foi muito gostoso, apesar de que com algumas crianças às vezes têm dificuldade, né? Mas com a Isa foi muito bom. A gente chama ela de Magali, né? Ela aceitou os alimentos super bem. E eu acho que isso também tem a ver com a questão da alimentação na gravidez. Eu tinha uma alimentação muito variada na gravidez, com muitas verduras, legumes e etc. E ela está aqui por perto, então se você ouvir ela falando aí, não se preocupe. Né? A gente está falando de você.
Para vocês verem, né? A gente faz um outro podcast. A gente vai encerrar por aqui. A gente vai fazer um outro podcast um dia, quem sabe, falando como fazer um podcast com uma criança em casa que entra, que invade aqui os estúdios, né? O estúdio do edredom, né? Estamos aqui no estúdio improvisado com edredom, cobertor, travesseiro, tudo pra abafar o som. Quê? Tá bom. E é isso aí, gente. Fica aqui então aí o nosso encerramento. Quer falar mais alguma coisa, amor?
Não, é isso. É você tentar aproveitar ao máximo todos os períodos, né? Desde o descobrimento até todas as outras fases. E ter em mente de que se tá difícil, nada é eterno, vai passar. E se tá bom, também pensar da mesma forma, que não é eterno, vai passar. Por isso tem que ser aproveitado.
Vem cá, filha. Vem fazer então o encerramento aqui. Fala assim... É isso aí, pessoal.
É isso aí.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.